Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
A Sociedade Brasileira de Cardiologia está realizando um estudo inédito no Brasil sobre a síndrome do coração partido e cardiomiopatia por estresse, que vai criar um registro nacional sobre a doença. O mapeamento visa conhecer o perfil epidemiológico da síndrome no país para melhorar o diagnóstico, bem como proporcionar tratamentos mais eficazes e políticas públicas de prevenção à patologia. Para falar sobre tudo isso, nós estamos com a cardiologista, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, doutora Isley Lucena. Doutora Isley, esse estudo tem essa decisão, essa iniciativa, justamente para aprofundar o conhecimento e, consequentemente, fazer a prevenção da doença. É isso, doutora?
A cardiomiopatia de estresse, também conhecida como síndrome do coração partido, é uma condição clínica em que a gente, o paciente pode apresentar dor no peito, falta de ar, né? E é desencadeada geralmente por um evento estressante e não está associado, na grande maioria das vezes, a uma obstrução coronária, ou seja, um entupimento nas artérias do coração. E a sociedade está ressaltando essa importância, porque foi publicado um estudo esse mês da Sociedade Americana, realizado nos hospitais, em que houve um aumento dessa questão nos pacientes que deram entrada nas emergências desses hospitais, apresentaram, chegaram, se foram atendidos com dor no peito, teve um aumento dessa cardiomiopatia de estresse. Anteriormente, se observava em torno de 1,5% desses pacientes que eram atendidos, e nesse momento da pandemia, Covid-19, houve um aumento, chegando a ter em torno de 8% das pacientes com dor no peito que se apresentaram nas emergências.
Entendo. Ô, doutora Isley, o que a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação à situação? Atinge mais homens, mulheres, o pessoal já de uma idade mais avançada ou não? O que a gente pode passar com relação a esse perfil? Sei que a pesquisa vai colaborar com isso, mas, ao mesmo tempo, já se tem uma noção de como a doença afeta a parte da população, né?
Isso. Então, a síndrome do coração partido, né, também chamada de síndrome de Kotzubo, foi descrita inicialmente na década de 90, ela atinge mais mulheres, né, exatamente as mulheres na fase da pós-menopausa. Entretanto, nesse estudo, né, que é um estudo nos Estados Unidos, a gente só tem dados no Brasil, que foi um estudo que foi realizado no Rio de Janeiro, a grande maioria foi mulheres. Entretanto, esse estudo americano mostrou um perfil mais frequente em homens, em torno dos 60 anos, 67 anos. E aí, exatamente essa a intenção da sociedade é passar esse perfil. A gente está num momento que tem estudado muito a doença cardíaca na mulher, né? É fundamental observar no mundo todo, há um movimento, né, de chamar a atenção da doença cardíaca na mulher pela mortalidade que tem apresentado nos estudos. Há uma controvérsia em torno disso. Então, a gente precisa estudar melhor a mulher, a doença cardíaca na mulher, para entender o mecanismo, por que ela adoece mais tardiamente do que o homem nessa fase, na pós-menopausa. O excesso de peso tem uma relação associada a isso também, a dislipidemia, fatores clássicos que causam a doença coronariana. Então, esse trabalho também tem um lado para estudar um pouco isso, né? O estresse, a cardiopatia do estresse, porque tem um evento que desencadeia esse quadro, e traçar esse perfil, se há uma diferença entre o que foi encontrado Estados Unidos e na nossa população.
Ô, doutora Isley, vocês da área de saúde, hoje em dia, mais do que nunca, estão trabalhando na medicina preventiva, né? É de passar esclarecimento para a população, para as pessoas, de como se comportar, mudança de hábito, de vida, para que não tenha complicações. Dentro desse aspecto, né, com relação à síndrome, do coração partido, isso também se faz necessário?
Sim, a doença cardíaca, ela em relação, né, ao controle da doença, passa o controle dos fatores de risco, né, fatores que estão associados ao desenvolvimento da doença. Então, a gente, nesse momento da pandemia, né, em que o contexto deixou as pessoas, né, confinadas em casa, tudo isso aumentou muito o estresse, né, ansiedade, depressão dentro do ambiente. Então, a gente reforça, né, essas medidas que devem ser tomadas de uma forma contínua, né, trabalhar um pouco no controle da hipertensão, que é uma das principais causas associadas à doença cardíaca como um todo, controlar a obesidade, né, a ansiedade, tentar dentro do ambiente, né, que as pessoas estão vivendo, alguma possa fazer alguma atividade, né? E o controle da alimentação, né? Alimentação saudável, o que a sociedade também tem feito muito publicado nisso, né? Reforçando a alimentação saudável, a comida de verdade. E isso é muito importante.
Doutora Isley, o pontapé inicial foi agora no mês de junho, não é? Tem prazo para término dessa pesquisa? Isso vai perdurar por muito tempo? Tem uma data também para, opa, encerramos aqui esse estudo e agora vamos dar sequência? Como é que vai funcionar os estágios, né?
Esse foi o início, né, a chamada da sociedade. Eles devem dar o retorno ainda em quanto tempo com a previsão do cadastro, né, desse registro. Eu não tenho informação ainda ao término, quando será o término da pesquisa, né? A ideia é ter uma representatividade dos estados e participação de todos os estados.
Entendo. Então, aqui também em nosso estado e no Nordeste brasileiro, teremos pesquisa também, porque é importante que, embora um único país, mas um país continental que tem diferença de clima, tem diferença de modo de vida, tem diferença na alimentação. Aqui em nossa região, um clima mais quente, tudo isso, acredito eu, contexto para colocar também dentro desse estudo, né, doutora?
Sim, porque o perfil epidemiológico muda, né? E a gente tem, e é como é uma condição em que está associada a apresentação, simula um quadro de infarto, então esses estudos eles já são feitos, a maioria vem também do sul do país, né, onde tem o um registro mais efetivo dos casos de infarto. Né? Então, a gente precisa conhecer também o outro lado, que seria o infarto agudo do miocárdio, a doença coronária obstrutiva. Né? A gente está falando da
Entendi.
cardiomiopatia do estresse, ela geralmente não tem uma associação com obstrução, entupimento, nas artérias. É uma outra condição, é preciso que fique claro isso. Né, o que a gente está querendo ver agora é exatamente conhecer um pouco o que é que leva essa cardiomiopatia do estresse, né, já que houve um aumento da incidência nos Estados Unidos. Então, a chamada basicamente também para ver isso. Mas é muito importante também a gente conhecer o perfil como um todo. E é muito difícil a
Claro.
gente ter esses dados todos do Brasil, né, por isso que você colocou, né, o país continental.
Verdade. Doutora Isile Lucena, outro detalhe também, claro que a gente não pode viver sem estresse, sem E hoje é uma população muito ansiosa, o jovem é muito ansioso, diga-se passagem, né, quer resolver tudo agora e tem um certo momento da vida que o tempo se encarrega de resolver. Né? Enfim, isso tudo aliado a fumo, tabagismo no caso, né, a ingesta do álcool excessivo, de uma má alimentação, gordura, colabora também com todo esse aspecto que a senhora está falando, não é isso?
Sim, sim, com certeza, porque esses fatores, eles estão intimamente relacionados à doença cardíaca, né? Não só do aparecimento do infarto, né? Do surgimento do infarto. A doença, de uma maneira geral, a gente viu agora nessa pandemia, né? Essas pessoas que adoeceram, a maioria não procuraram o hospital e a gente teve um aumento muito grande da mortalidade nos domicílios, né? A doença cardíaca, ela representa por quase 30%, né, da mortalidade no Brasil. Então, controlar esses fatores de risco é fundamental para que a gente consiga atingir os objetivos, que é diminuir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E isso precisa ser integral, né? De uma forma integral que atinja o maior número de pessoas possíveis. Então, a gente tem um trabalho grande pela frente.
Verdade, né? Diagnosticar, de constatar e, claro, ajudar aí nessa prevenção à patologia. Doutora Isley, outro detalhe, a Covid também está chamando a atenção, não é fugindo do tema não, tá? Mas é uma doença nova, né? A Covid-19, e hoje mesmo, na abertura aqui do nosso programa, a informação de que ela está afetando, claro, a princípio, problema pulmonar, respiratório, mas que hoje também é já constatado que está levando complicações também à questão cardiológica, né? Embora o estudo, a pesquisa não seja direcionado para isso, mas pode ser um viés também a ser estudado.
Sim, a gente, o PROCAP, que é a instituição que eu trabalho, juntamente com o Hospital Oswaldo Cruz, está fazendo parte de um registro nacional da COVID. É um registro que é coordenado pela Universidade Federal de Minas Gerais, né, juntamente com Porto Alegre também, e a gente, a professora Marília, que é epidemiologista da Faculdade de Ciências Médicas, foi convidada para participar desse estudo e a gente está na equipe também desse registro. Então, é importante porque todos esses detalhes vão, a gente vai estar registrando todos os pacientes que foram admitidos aqui, né? Já foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, a COVID ainda tem muitas lacunas do conhecimento que a gente precisa estudar. Uma delas é a parte cardíaca. Do ponto de vista prático, a gente viu alguns casos aqui no hospital dos pacientes, já que o PROCAP era referência de COVID para os pacientes cardíacos, né? Então, a gente teve a oportunidade de ver alguns casos na enfermaria de coronária, que é a enfermaria que eu trabalho. Já os pacientes que foram tratados, né, nas UTIs e vieram para a enfermaria, né? Então, a gente precisa estudar melhor, estudar os pacientes que fizeram cateterismo para saber a associação, se realmente tinham doença obstrutiva ou foi um quadro de inflamação, que é o mais comum observado, né? O músculo cardíaco, ele fica inflamado, vamos dizer assim. E aí a gente precisa entender, né, do ponto de vista de tratamento, esses pacientes foram tratados, medicados, né, e tiveram, dos que eu tenho conhecimento, a evolução favorável. E a gente vai se debruçar sobre isso aí para identificar melhor, né? À medida que a doença ainda, a gente ainda está em fase, né? No Brasil, em alguns estados já diminuindo, mas em outros ainda com uma incidência grande da doença.
foi importante a senhora falar sobre isso, até para trazer essa novidade aí que acontece no PROCAP, né? Voltando para o nosso tema, né? Síndrome do coração partido, cardiomiopatia por estresse, o tratamento que é feito atualmente demora muito, isso varia de cada caso, porque embora, né, se tenha, né, esse estudo em andamento, mas algo já é feito justamente nesse aspecto, né, doutora Isa?
Sim, sim, a gente tem uma... O mundo vem desenvolvendo esses registros dos pacientes que são admitidos com dor torácica nas emergências, uhum, né? A gente... O que a gente conhece da cardiomiopatia do estresse são desses registros. O tratamento, geralmente, é o tratamento que a gente faz para o infarto de uma maneira geral. Obviamente que esses pacientes não, a grande maioria não tem obstrução, né? Eles fazem um quadro de uma, às vezes fazem um quadro mais grave, né? Com um choque, diminui muito a pressão. Na grande maioria das vezes tem evolução favorável. Então, com as medidas de tratamento do próprio infarto, porque há uma agressão no miocárdio, né? Mas a Takotsubo ou a síndrome do coração partido entra em outra classificação, vamos dizer assim, que não há uma doença obstrutiva, o tratamento se dá da mesma forma, vão ser, na grande maioria se usa as medicações que a gente trata como um infarto, né? E uma das coisas que a gente não dispõe é a ressonância magnética. Esse é um dado que é muito importante nos estudos, e infelizmente a gente não consegue aqui no PROCAP ainda dar o diagnóstico, porque a gente não dispõe da ressonância magnética. Eu disse da população geral, de uma maneira das vezes. Eu acompanho alguns casos de pacientes que tiveram isso, e eles geralmente evoluem bem, satisfatoriamente, e recuperam a função cardíaca.
Ok, doutora Isley Lucena, estamos chegando ao final da nossa entrevista do Canal Saúde. A senhora gostaria de acrescentar algo? Fique à vontade, viu?
Não, eu gostaria só de reforçar, né, e ressaltar essa importante ação da sociedade brasileira, e que a Regional Pernambuco, né, a nossa sociedade, está divulgando isso e tentando participar desses estudos para melhorar a assistência. A intenção é fazer uma contribuição, né, científica, além de melhor cuidar dos nossos pacientes. E se o paciente tiver algum sintoma de dor no peito, deve sempre procurar a emergência, né? Não deixar que a doença evolua ou ocorra alguma piora para procurar o atendimento. É importante sempre, nesse momento, fazer uma consulta, um eletro, numa UPA, por exemplo, né? Primeiro atendimento.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.